Agora no Bate-Rebate, ocorrências do Corpo de Bombeiros, os principais registros das últimas 24 horas.
A partir de agora, direto do Bombeiros Militar, com o Sargento Nonato, trazendo todas as informações, um relato dos principais atendimentos do Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas. Sargento Nonato, bom dia.
Bom dia, Evaristo Pereira, bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes do programa Bate-Rebate da Rádio São Francisco. No plantão das últimas 24 horas, foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis o total de 24 ocorrências, das quais relataremos duas. A primeira ocorrência, um acidente de trânsito, uma colisão entre um carro e uma moto. Nesta segunda-feira, por volta do meio-dia e 30, a guarnição de resgate UR-257 deslocou até a Avenida Santos Dumont, bairro Jundiaí, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima do sexo feminino e foi encontrada no local do fato, deambulando, consciente, orientada, porém apresentando escoriações e TCE. Após o atendimento, a mesma foi encaminhada à UPA da Vila Esperança. A segunda ocorrência, acidente esportivo, futebol, por volta das 20 horas e 50 minutos da noite de ontem, a guarnição de resgate UR-257 deslocou até a rua 23, Chacras Americana, para prestar atendimento pré-hospitalar a um cidadão, a um jovem, que durante o jogo de futebol em um campo ali naquele endereço, nos foram relatados aí que o mesmo veio a cair, batendo com a cabeça na parede de contenção que fica ao lado do campo. A vítima apresentava TCE com sangramento, além de ter desmaiado no momento do impacto. Foi realizado ali também os primeiros socorros e a mesma foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Anápolis. Após esse breve relato, lembramos que o Corpo de Bombeiro Militar está à disposição da população de Anápolis pelo telefone de emergência 193 e também através do WhatsApp, aberto das 8 até as 22 horas, 62999930193. Concluímos nossa participação, desejamos a todos aí uma ótima terça-feira, Evaristo.
Ótima terça-feira também, Sargento Nonato, para você e para todos aí no Bombeiros Militar. Muito obrigado por essas informações.
A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais, com o repórter Jonathan Cavalcante.
Estou aqui.
Fala comigo, bebê.
É claro que eu falo. E você, vem comigo? Terça-feira, o 13º dia do mês de dezembro de 2022, no ar, aqui na sua, na nossa 97, mais uma edição das ocorrências policiais. Que Deus abençoe o seu dia. Valeu demais, viu, por essa audiência qualificada. Lembrando que eu estou contigo sempre e não abro mão, mas de jeito maneira, do carinho da sua audiência, viu? E olha, dá um sorriso aí pra mim, vai. Muito obrigado. É importante começar o dia sorrindo, viu?
Jonathan Cavalcante!
Nas últimas horas foram dois flagrantes registrados no plantão da delegada Emily Priscila Bailone. Daqui a pouco eu vou te explicar por que o indivíduo, quando foi abordado pela polícia, não lembrava nem o nome dele. Ainda tivemos um outro flagrante que foi registrado. O artigo 24A da Lei 11.340/6. O que significa isso? Descumprimento de medida protetiva de urgência. Esse flagrante lá no Jardim Esperança e resultou na prisão de um homem de 45 anos de idade. Ainda tivemos outros fatos que serão destacados: recuperação de uma motocicleta, ainda bicicletas que foram recuperadas pela polícia. E a gente começa destacando uma ocorrência, infelizmente, de um homicídio contra o senhor Valdivino Ribeiro dos Santos, de 65 anos de idade, também conhecido como James. Ele foi encontrado morto em um banheiro com sinais de violência, golpeado provavelmente por uma faca. Esse crime aconteceu na noite do último domingo, dia 11, na nossa querida Pirenópolis. As investigações têm um andamento significativo por parte da Polícia Civil. A informação inicial é de que a vítima, o Sr. James, e uma outra pessoa de nome Ângela, teriam se desentendido e a mulher teria lhe esfaqueado. A informação inicial obtida pela Polícia Civil é essa. Posteriormente, o senhor Valdivino foi encontrado sem vida no banheiro. O SAMU chegou a ser acionado, mas o médico que atendeu essa ocorrência apenas atestou o óbito desse idoso e o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal. Informações iniciais dão conta de que autor e vítima haviam acertado um programa. Depois, segundo o que foi apurado inicialmente pela polícia, o senhor James tentou pagar menos do que o combinado. Isso gerou uma confusão. E por conta disso, com essa confusão, o senhor James teria sido esfaqueado e morto. A Polícia Civil apurou ainda que ambos seriam usuários de entorpecentes. E nós temos uma atualização em relação a esse crime com uma ação do 37º Batalhão de Polícia Militar, que na manhã de ontem, ainda em diligências após este homicídio que aconteceu durante a madrugada de domingo, com uma força-tarefa com equipes do serviço operacional, policiais militares, inclusive no horário de folga, e policiais militares do serviço do administrativo da PM, conseguiram localizar um trio, sendo uma mulher e dois homens, os quais foram apresentados na delegacia de polícia local, onde foi confeccionado o auto de prisão em flagrante. Nós estamos acompanhando os desdobramentos dessa ocorrência, um fato grave, onde, após um possível desentendimento por conta de um programa sexual, de um pagamento de um programa, o valor seria inferior ao combinado. Por esse motivo, infelizmente, o senhor James, mas o nome completo é o Valdivino Ribeiro dos Santos, de 65 anos de idade, foi assassinado em Pirenópolis. Em breve, teremos novidades sobre as investigações em relação a esse crime, tá bom? Nas últimas horas, foi preso aqui na cidade de Anápolis um homem que descumpriu medidas protetivas, o Eurizan Alves da Silva, de 45 anos. Essa ocorrência atendida pela PM ontem, no final da manhã, lá no setor Jardim Esperança. A pessoa que ligou para a polícia diz que já tinha uma ocorrência contra o marido e que aguardava ainda sair a medida protetiva, mas o marido teria trancado do lado de fora de casa com sua filha. Uma viatura composta pelo sargento Orestes e o soldado Ribeiro foram ao local e fizeram contato com a vítima. Ela informou aos policiais que o seu cônjuge estava em sua residência com sinais de embriaguez, ele estava deitado na sala e que ela já possui ocorrência de ser vítima por crimes com base na Lei Maria da Penha. E ainda compareceu à delegacia da mulher para denunciar o agressor. Com essa situação, a polícia identificou o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Por esse motivo, esse homem foi conduzido até a delegacia e autuado com base no artigo 24A da Lei 11.340/6. Lembrando que, na situação de descumprimento de medida protetiva de urgência, não cabe fiança em sede policial. Por esse motivo, ele subiu para o presídio. Ele afirmou ainda, no seu depoimento à Polícia Militar, que teria ingerido no dia anterior, também no dia em que foi preso, aproximadamente 10 latas de cerveja no bar da irmã de sua companheira. E ainda não teria lhe ameaçado de morte e explicou ali, deu sua versão sobre os fatos, mas de fato havia cometido um crime pelo fato de ter descumprido as medidas protetivas. Continuando com o plantão policial, olha só essa ocorrência registrada lá na região do Alto da Bela Vista, na Rua 9, esquina com a Rua 13. Uma viatura da PM estava em patrulhamento pela região quando os policiais observaram um rapaz, um senhor, com sua motocicleta, uma Pop 100, ele passou em frente à viatura, depois passou direto pela rua, bateu no meio-fio, e caiu no chão. A polícia desembarcou. Foi tentar ajudar aquele senhor de 66 anos de idade. Ele não conseguia se levantar. E aí os policiais perguntaram: qual o nome do senhor?
Oh, meu nome? Peraí. Deixa eu pensar aqui, peraí. Calma, seu polícia, o Benfil tava alto demais ali, peraí. O meu nome? Ah, rapaz. Mas vocês fazem umas perguntas muito difíceis essa hora, assim, ó. O meu nome, peraí, que eu tô tentando lembrar aqui, sabe? É porque o impacto aqui do negócio do meio-fio aqui, pô. Falei, mas eu tô tentando lembrar, não é João que eu chamo, não. Marcelo, não, é Marcelo também. Olha aí, seu polícia, eu vou pensar um pouquinho, daqui a pouco eu te respondo.
Ele não lembrava nem o nome. E aí os policiais perguntaram se ele tinha ingerido bebida alcoólica.
Não, seu polícia, olha, eu acho que eu, nas minhas contas aqui, falei, um, dois, dois, quatro, dois mais dois é quatro, né? Falei, quatro, cinco, umas seis latinhas de cerveja, eu acho que eu tinha tomado ali, e aí eu peguei minha motinha e tava indo embora.
O quantidade de latinha lembrou. E até então o nome ele não tinha lembrado. Esse senhor, o Manel, foi submetido ao teste de alcoolemia. E o resultado foi de 0,75 miligramas. E é mais um caso de embriaguez aqui na nossa cidade. Ele foi levado até a central de flagrantes e autuado com base no artigo 306.
Nossa, eu falei, passou duas horas agora que eu fui lembrar. Eu sei que o meu primeiro nome é Manel, agora o sobrenome... A continuidade aqui dessas informações eu ainda não posso prestar à autoridade competente policial, né? Que é o senhor aqui, mas. Agora. Peraí, seu polícia. Tá falando que eu vou ser preso, seu polícia? Nossa, polícia, não faz isso comigo, não, seu polícia.
Isso tava ruim, gente. Não lembrava nem o nome, viu? Coisas que acontecem em Anápolis. Continuando com o plantão policial na sua 97.7 FM, tivemos uma ocorrência em que os policiais, com um patrulhamento pela rua 14 de julho, identificaram no interior de uma sacola, um saco plástico, duas câmeras de monitoramento que estavam ali próximo ao número 971, isso aqui na região central da cidade. Por possivelmente ser um produto de furto, os objetos foram apresentados na delegacia. Ainda nas últimas horas, uma ocorrência registrada por apropriação indébita compareceu até a central de flagrantes. O senhor Márcio, ele disse que na tarde do dia anterior, no dia 12, conheceu uma mulher que se identificou como Laura e a convidou para ir até a sua residência. E aí, por volta das 19h, a tal da Laura disse: "Ai, Márcio... Nossa, você observou que o cigarro acabou? Então, assim, a gente podia comprar mais cigarro, né? Pra continuar aqui esse nosso bate-papo." Pois é. Aí, ele ofereceu o carro que ele tem, que ele tinha na garagem, pra Laura ir comprar mais cigarros. Aí você já imagina o resultado da ocorrência. Conheceu a mulher na rua, aquele bate-papo. Põe uma trilha melhor aí, gente. Aquele bate-papo, algo mais íntimo assim. A Laura pegou o carro, dizendo que ia comprar cigarros. Mas, pelo menos, até ontem, a Laura não tinha voltado.
Eu sou bandida.
Fato registrado e que será investigado pela polícia. Que situação, hein, gente? E por falar em que situação, olha isso. Um fato envolvendo importunação sexual. Fato até atípico, viu? Mas que acontece, às vezes a gente destaca aqui nas ocorrências policiais de uma vítima lá no Jardim Esperança. É claro, a gente não vai trazer aqui o nome da vítima, envolvendo uma mulher de 27 anos de idade. O que que acontece? Compareceu até a central de flagrantes, essa vítima, essa mulher, informando que no dia 10 de novembro, ou seja, mais de um mês, o esposo dela, que é o motorista de aplicativo, o mototaxista, ele teria feito uma corrida e o passageiro teria pedido o telefone do esposo dela para anotar, caso precisasse de novo serviço, ou seja, de uma nova viagem. Esse indivíduo também teria anotado o telefone celular da mulher, ou seja, da esposa do mototaxista. Ela conta que desde o início do mês de dezembro, ela começou a receber mensagens desrespeitosas desse indivíduo, que começou a perguntar se o marido estava em casa, inclusive chamando ela para fazer coisas em um estabelecimento. Esse indivíduo teria, inclusive, enviado fotos íntimas sem o consentimento da mulher. Mulher que é casada. Ela conta que já bloqueou esse indivíduo, mas ele arruma outros números e continua a enviar essas mensagens, esse tipo de conteúdo via WhatsApp. Ela relatou o que estava acontecendo ao seu companheiro. Eles acharam por bem procurar uma delegacia de polícia para fazer o registro dessa ocorrência. Meu Deus do céu, hein? Que situação. Fato que também será investigado. Ainda, uma situação de injúria aconteceu lá no Jardim São Paulo. A Polícia Militar foi acionada ontem à tarde, já no finalzinho da tarde, após as 17 horas e 50 minutos, onde a solicitante, uma mulher de 29 anos de idade, informou que foi até a casa de sua sogra. E lá teve uma discussão com seu companheiro, um desentendimento. Os mesmos discutiram, segundo a mulher, porque o companheiro teria levado para a casa da mãe dele uma motocicleta, uma CBX 250, que foi emprestada por ela. Só que a moto estava estragada. No local, os ânimos começaram a se exaltar, e ali houve um bate-boca, um xingamento entre marido, mulher e sogra, e então a polícia foi acionada para atender a essa ocorrência. Os três envolvidos foram parar na delegacia. A delegada Emily Priscila Bailone lavrou um termo circunstanciado de ocorrência em que as partes todos figuram como vítimas e autores, e isso com base no artigo 140, que é o crime de injúria. Vamos ter mais calma, minha gente. Bicicletas foram recuperadas pela polícia numa ação ontem no início da noite, próximo à Igreja Bom Jesus, na rua Engenheiro Portela. A polícia soube de que foi divulgado pela rede policial que indivíduos estavam, e claro, continuam, né? Não são apenas dois, três, são, digamos, um grupo, fazendo uso de entorpecentes, também venda de drogas nas imediações da Praça Bom Jesus. As equipes da Força Tática foram até a região e identificaram que indivíduos fugiram tomando rumo ignorado. No local, foram deixadas duas bicicletas, uma na cor branca e outra na cor preta. Por talvez se tratarem de objetos furtados ou roubados, esses itens, essas duas bicicletas, então foram apreendidas e levadas até a sede da Central de Flagrantes da Polícia Civil. Atuações importantes da Polícia Militar, tirando o sossego desses usuários de drogas que, infelizmente, têm perturbado a região central aqui, não só na região central, mas também a região do Jundiaí e outros bairros aqui da nossa cidade. Olha só, tivemos ainda uma ocorrência, né, que está sendo investigada pela polícia também com maior afinco no sentido de crimes de estelionato. Compareceu até a delegacia um homem de 37 anos de idade, ele que é comerciante e possui uma garagem de revenda de veículos aqui na cidade. Ele disse que foi procurado ontem por um cliente que estava precisando de 15 mil reais para fazer um depósito bancário, visando a liberação de um valor maior que estava investido. Esse cliente então ofereceu um veículo que ele tem, um Renault Sandero, como garantia do empréstimo, como garantia dos 15 mil reais. Então, esse empresário aceitou a proposta do cliente e realizou a transferência via Pix para uma empresa de serviços de pagamentos. Após fazer o depósito, o cliente falou para o empresário que havia caído em um golpe de estelionato, só depois que ele foi descobrir. Ele tentou fazer o bloqueio da conta por onde o dinheiro foi enviado, mas não conseguiu. Com isso, diante da promessa feita com aquele empresário, ele entregou as chaves do veículo para o dono dessa garagem de revenda de veículos, deixando o carro como garantia da dívida, prometendo então anteriormente faltando realizar a transferência da documentação para o pagamento dessa dívida. E não foi apenas esse homem, foi vítima, digamos, desse grupo de, digamos, serviços, né, que estão sendo realizados aqui, falsas promessas. A Polícia Civil tem intensificado as investigações quanto a isso. Alô, meu amigo Mocorongo, tá na audiência?
Ô, Jonathan Cavalcante, olha, você não sabe o tanto de gente que tá ligado no seu programa aí.
Diga.
No Bate e Rebate.
É mesmo?
Quer mandar um alô pro meu amigo Cláudio, que mexe com uniforme, faz uniforme e brindes. Lá no Polo Centro, manda um abraço pra ele e pra toda a sua família. E tá todo mundo ligado nesse programa que é primeiro lugar no embrofe.
É, tomara, né, Mocorongo? Um abraço pra você, meu amigo. Um abraço pro Cláudio e pra toda a audiência. Também um bom dia pro Wagner, lá da Casa Chica Outlet, lá no setor Flor do Cerrado, também acompanhando as ocorrências policiais. Alô, meu amigo Jairo, lá no Residencial Arco-Íris. Também pro Ronaldo Barbosa. Alô, Galvão, agentes lá do 3º Distrito Policial, comandado pelo delegado Daniel Nunes Guimarães. Um abraço para vocês. Ontem ainda foi recuperada uma motocicleta, uma Honda Titan, lá na rua Assis Brasil, na Vila Jaiara. Essa motocicleta que estava adulterada com sua placa, que estava ali com fita isolante. A moto foi apreendida através de uma ação do 28º Batalhão com os policiais Cabo Nascimento e também o soldado Pimentel. Um roubo ainda foi registrado lá no Residencial do Cerrado, na madrugada de ontem, onde um indivíduo teria ameaçado a vítima e levado seu celular, um Xiaomi Redmi 9C, estava com o chip da Claro. Ainda tivemos nas últimas horas situações de furto, lesão corporal dolosa e ainda uma situação envolvendo morte acidental. A vítima é a Arlene Souza Oliveira, de 55 anos de idade. A informação é de que essa senhora morava em uma chácara lá no setor Monte Sinai, teve um AVC e acabou se desequilibrando e caindo em via pública no dia 8. Então ela foi levada para a UPA da Vila Esperança e depois foi transferida para outra unidade hospitalar, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Isso também será apurado pela polícia, porque essa mulher estava com vários hematomas pelo corpo e algumas lesões que não pareciam ser de queda, o que deixou familiares e amigos intrigados. Isso está sendo apurado devidamente com as autoridades competentes da Polícia Civil, tá certo? Então esse foi um resumo dos principais fatos que movimentaram uma área policial em Anápolis e região. E qualquer novidade, se tiver mais bebum preso, tiver traficante preso, ou seja, qualquer novidade, você fica sabendo aqui, viu?
Revirou o caso de polícia. Na São Francisco, vira notícia.